Parashat desta semana é Parashat Pekudei. Parashat Pekudei começa falando a Torá para nós sobre a contabilidade. Quanto foi doado para o Mishkan de ouro, quanto foi doado para o Mishkan de prata, quanto foi doado para o Mishkan de cobre, e os tecidos que foram doados. E em seguida, a Torá começa a falar como foram feitas as roupas do Kohen Gadol, dos Kohanim de uma forma geral. E no final da Parashá, a Torá termina quando finalmente montam o Mishkan, erguem o Mishkan e colocam os seus utensílios dentro do Mishkan. E a nossa Parashá termina o Humash Shemot, o segundo livro da Torá. E esse Shabbat também é um Shabbat especial, Shabbat Parashat Shkalim. É o primeiro das quatro porções especiais dessa época de Adar, onde nós lemos um trechinho que fala sobre o meio shekel que era mitzvah dar justamente nesta época do ano para o Beit HaMikdash todos os anos. A nossa parashá fala sobre as roupas do Kohen Gadol. Entre as roupas do Kohen Gadol, tinha uma roupa chamada Me'il, que era uma roupa totalmente pintada de tchelet, um azul, e embaixo dessa roupa tinha Ta'amon Verimon, tinha tanto sinos de ouro, como Ta'amonim, que eram como se fossem romãzinhas, eram feitas com três cores diferentes, como se fossem romãzinhas. E assim tinha embaixo do Meir, como a Torá diz, que tinha que colocar sempre entre dois rimonim, entre duas romãs, um sininho. E assim então, sino romã, sino romã, sino romã, embaixo do Meir. E os sábios dizem que o Meir vinha para perdoar sobre Lashon Hará. E por isso, que ele tinha sininhos. Os sininhos representam o barulho, aquilo que nós falamos demais. O Asher diz dois detalhes interessantes a respeito desses sinos. Primeiro, o Asher diz que a Torá fala que tinha entre dois paamonim, entre dois limonim, entre duas romãs, tinha um sino. Diz o Asher que a Torá está querendo nos ensinar: o rimon, a romã, representa o silêncio. Era um pomponzinho que era silencioso. E do lado dele tinha um sino que faz barulho e indica a fala. A Torá está dizendo que entre dois silêncios tem uma fala. Ou seja, nós devemos ficar mais em silêncio, o dobro do tempo em silêncio do que falando. E uma segunda coisa que o Asher traz, muito interessante, ele diz que de todos os metais, o ouro é o metal que menos faz barulho quando fica batendo o badalo do sino. Um sino de ouro faz menos barulho do que sino de outros materiais. Para nos demonstrar e nos ensinar que quando falamos, nós temos que falar benachat, com tranquilidade, em voz baixa, calmo, tranquilo, assim como esse sino falava tranquilo, baixo e calmo. Na nossa parashá também fala sobre o pão, o lechem hapanim. A Torá fala que eles montaram a mesa e colocaram os pães sobre a mesa. Tem uma história, um pouco conhecida essa história, mas ela tem uma lição forte também. A história conta, essa história aconteceu na época do Arizal. E aconteceu na cidade de Tzfat, um sujeito que era um dos Anusim, aqueles que fugiram de Portugal, das perseguições da Inquisição, chegou e foi morar em Tzfat. E ele lá ouviu, numa prédica do rabino local, que no Beit HaMikdash, todo o Shabat, eles trocavam o pão. Eles faziam pão na sexta-feira, eles trocavam esses pães da mesa dos pães. E o rabino falou que, infelizmente, hoje nós não temos isso. E, por conseguinte, nós não temos hoje a emanação que tinha especial sobre esses pães. Esse sujeito, que fugiu da Inquisição, ouviu essa prédica do rabino. Ele chegou para a esposa e falou para a esposa: saiba que a partir de agora, toda sexta-feira, você vai me preparar um pão feito no mesmo esquema que era feito o pão do Beit HaMikdash. Então eu quero um pão que seja feito com farinha que foi peneirada 13, por 13 peneiras e que seja feito com pureza e todo bonito e muito bem assado. E eu vou todas as sextas-feiras levar para a sinagoga e vamos ver, quem sabe Deus aceita o nosso presente. E assim foi. Naquela sexta-feira a esposa fez duas halot e ele levou para a sinagoga. Ele foi a sexta-feira, bem antes do Shabbat, ele foi até a sinagoga e chegou lá, pães com aquele cheiro delicioso de fresquinhos, e ele ficou todo feliz. E foi até o Aron HaKodesh e colocou no Aron HaKodesh como um filho que está trazendo para o seu pai. E rezou e implorou para Hashem para que de fato esses pães sejam bem aceitos perante Hashem. E assim o sujeito foi embora. Mais tarde veio o gabai da sinagoga para arrumar a sinagoga para Shabbat. E sentiu um cheiro delicioso de pães. E foi lá no Aron HaKodesh. Ele viu dois pães. Ah, que beleza, dois pães para mim. Pegou os pães e levou para casa. Quando chegaram para a sinagoga para reza, aquele sujeito que trouxe os pães viu que os pães não estão mais lá no Aron HaKodesh. Ele ficou feliz da vida. Deus comeu o pão, Deus pegou o pão. Ah, que bom, eu consegui agradar a Deus, eu trouxe os pães e Hashem pegou os pães. E assim ele chegou em casa feliz, falou para a esposa: ah, Deus aceitou os nossos pães, então a partir de agora, toda sexta-feira, mas capricha, capricha, eu vou levar sempre fresquinho, ainda quentinho, para poder dar para Deus o pão que você faz. E um belo dia, foram-se muitas sextas-feiras ele fazendo isso. Uma sexta-feira o rabino foi para a sinagoga mais cedo para poder preparar o discurso dele. E o rabino estava lá na sinagoga e esse sujeito entrou na sinagoga para trazer os pães. Nem percebeu que o rabino estava lá. E o sujeito estava feliz da vida, como toda sexta-feira, entrou e foi direto até o Aron HaKodesh. E, como o seu costume, colocou os dois pães e todo feliz e começou a rezar para Deus. E ele não percebeu que estava lá o rabino. De repente, o rabino só está olhando o que está acontecendo, não está entendendo nada. Ele vê o sujeito no Aron HaKodesh colocando os pães. O rabino: tolo, o que você está fazendo? O que você pensa? Que Deus vai comer esse pão? Sabe quem está pegando esse pão? Deve ser, com certeza, o nosso gabai que leva teu pão embora. O que você está colocando pães aqui para Deus? Quando ele falou essas palavras, justo o gabai estava entrando na sinagoga. O rabino chamou o gabai e falou: vem aqui, confessa para ele que é você que está pegando os pães todas as sextas-feiras e levando para tua casa. E o gabai não teve vergonha e falou que de fato é isso mesmo. Bom, o sujeito que trazia os pães começou a chorar, mas chorava como uma criança. E começou a implorar para o Rav:
para o rabino. Ele falou: rabino, por favor, me perdoe, mas eu entendi da sua prédica que existe uma mitzvah tão importante, é tão, tão grande trazer o pão. Eu não sabia que eu estava fazendo um pecado, você me desculpa que eu estava fazendo isso. Enquanto eles estão lá conversando, aparece na sinagoga um enviado especial do Arizal, que morava em Tzfat. Esse sujeito chega e diz para o rabino: o Arizal mandou te dizer que é para você avisar na sua família que amanhã, no momento do seu discurso, você vai morrer. E já foi decretado nos céus, e é isso aí. O sujeito virou as costas, foi embora. O rabino ficou desesperado e foi correndo falar com a Arizal. Ele falou pro Ari, ele falou: o que que eu pequei? E a Arizal falou: você anulou e você impediu de Deus ter Nahes. Porque desde a destruição do Beit HaMikdash, Deus não tinha um Nahes tão grande quanto esse sujeito que vinha com o coração pleno trazer pães para Hashem. E ele tinha certeza que Hashem está recebendo dele. E Hashem tinha um Nahes enorme disso. E uma vez que você agora cortou barato, já foi decretado nos céus e não tem volta. O rabino foi para casa, comunicou de fato à família, e de fato no dia seguinte, no Shabat, a alma dele partiu como Arizal já tinha previsto. Como é importante tomar cuidado ao impedir uma pessoa que não está fazendo algo de errado. Então, aqui não tinha nada de errado. Impedir uma pessoa que está fazendo algo tão de coração para agir. Nós não podemos cortar. Tem muita gente que tem umas modas diferentes. Nós não podemos nos meter. Às vezes tem pessoa que chega na sinagoga e reza de uma forma diferente. Pessoas, às vezes, que são mais afastadas, pessoas que não têm um conhecimento tão grande. Mas ele reza de coração. Tem várias histórias da época do Bar Shem Tov, por exemplo, de pessoas que entravam na sinagoga, e aquele sujeito que entrava na sinagoga, e cocoricó! É o que ele sabia rezar. Ele era camponês, ele estava o tempo todo com as galinhas. Ele entrava na sinagoga, essa era a forma dele se comunicar com Deus. Não pode cortar o barato dessas pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito nas sinagogas. Pessoas que chegam e tem um jeito diferente de rezar. Deixa ele. Não está te incomodando, não está te atrapalhando. Deixa ele. Se essa forma que ele tem de rezar para Hashem, se ele faz isso de coração, quem sabe qual o valor disso? No final da Parashá, a Torá fala: Uchvod Hashem male et ha-mishkan. A glória de Hashem preencheu o Mishkan. E aqui nós vemos sobre o grande conceito do Mishkan, que é preencher a glória de Hashem. Preencher a glória de Hashem na terra. A mitzvah que nós temos de santificar o nome de Hashem, de mostrar como alguém que segue, que pertence ao povo de Hashem, que segue a Torá de Hashem, como o comportamento dele é diferente. Como nós temos que trazer a divindade para dentro do mundo. Só uma historinha curta sobre isso. Tinha uma yeshivá, tem até hoje na verdade, uma yeshivá muito importante na Inglaterra, na cidade de Gateshead. Uma yeshivá antiga. E ela começou pequenininha e um belo dia resolveram que eles vão construir um prédio bonito, grande e aumentar a yeshivá. Quando começaram com esse projeto, as pessoas lá do bairro, da cidade, resolveram sair contra. Resolveram sair contra os ingleses. Não queriam que fizessem esse prédio da yeshivá grande. E então resolveram fazer um abaixo-assinado. E juntaram muitas pessoas, convidaram as pessoas para virem, para fazer um protesto, para não permitir que construam esse prédio da yeshivá. O primeiro a entrar lá no protesto, foi o padre da cidade. E o padre chegou, e todo mundo tinha certeza que ele está vindo, ele vai ser o primeiro a assinar. Só que quando o padre entrou lá no protesto, ele falou: pessoal, eu não vim aqui assinar esse papel. Porque, sabe de uma coisa? A juventude inglesa deveria aprender da juventude judaica. A juventude inglesa deveria aprender desses jovens da Yeshiva de Gateshead. Eu nunca vi esses jovens da Yeshiva batendo um no outro. Eu nunca vi um brigando com o outro. São pessoas finas. Nós, infelizmente, na nossa juventude não temos isso. Olha como que é o comportamento das pessoas. Brigando, gritando, falta de respeito um com o outro. Essas pessoas na Yeshiva são finas umas com as outras. Eu não vou assinar esse papel, porque eu acho que tem que ter essa Yeshiva. E ela tem que crescer, e ela tem que influenciar a todos nós. E o padre, antes de sair, falou: e eu gostaria, antes de mais nada, convidar os Rashi Yeshiva, os rabinos da Yeshiva, para passarem lá em casa, que eu vou fazer uma contribuição, inclusive, para a construção desse prédio. Isso chama-se Kiddush Hashem. Isso chama-se santificar o nome de Hashem. Isso chama-se Uchvod Hashem Male et HaMishkan. A glória de Hashem preenche o Mishkan, a glória de Hashem preenche o mundo. Quando as pessoas veem que alguém que senta e estuda a Torá se comporta de acordo com aquilo que Deus quer, tem um comportamento fino, isso é Kiddush Hashem.